Jornal Câmara dos Deputados.
Gabinetes para os novos parlamentares são decididos por sorteio.
CCJ pode votar uso autorizado de spray de pimenta pela população.
Comissão mista aprova a proposta orçamentária da União para 2015.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade e você acompanha a partir de agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados e senadores aprovaram na noite de ontem o Orçamento Geral da União para 2015.
O texto, no entanto, será validado apenas quando os plenários da Câmara e do Senado se reunirem para votar a matéria a partir de fevereiro.
O repórter Lincoln Macário acompanhou os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento e tem mais informações.
Faltando menos de 3 horas para o fim dos trabalhos legislativos, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a proposta orçamentária para 2015, mas o texto só deverá ser votado nos plenários da Câmara e do Senado no ano que vem. Antes, num outro acordo, foram aprovados em menos de 3 horas os relatórios setoriais que detalham os gastos divididos em 10 grandes áreas. A votação em tempo exíguo só foi possível porque a oposição abriu mão de debater pontos específicos do texto, como explica o líder da minoria, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais.
Esses destaques, nós abrimos mão deles. Se nós não abríssemos mão, só de fazer os destaques, passaria da meia-noite e nós não votaríamos sequer os relatórios setoriais. Então nós vamos abrir mão atendendo, né, aquelas demandas mais justas de cada estado e de cada área temática.
Entre os pontos mais importantes do substitutivo aprovado está o novo salário mínimo de R$ 790 a partir de 1º de janeiro, um aumento de 9,1%. O texto também destina cerca de R$ 900 milhões para o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, deputados e senadores, valor que representa o novo teto do funcionalismo público, R$ 33.700. R$ 3,9 bilhões vão para os estados para compensar a desoneração de ICMS das exportações. A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, por exemplo, caiu dos 3% da proposta original para 0,8%. O texto aprovado reserva ainda R$ 9,7 bilhões em emendas de deputados e senadores que devem ter execução obrigatória em 2015, se o governo não vetar esse dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi aprovada na semana passada. Com a colaboração de Janari Júnior, da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Pela primeira vez, a Câmara utilizou um sistema eletrônico para sortear os gabinetes disponíveis entre os novos parlamentares.
Os deputados reeleitos têm prioridade de permanecer em seu gabinete original. Já os ex-presidentes, parlamentares com dificuldade de locomoção ou necessidades especiais, eleitos com mais de 60 anos e mulheres, foram dispensados do sorteio.
Saiba mais sobre a escolha dos gabinetes parlamentares na reportagem de Tiago Marcel.
Em cerimônia no auditório Nereu Ramos, nesta segunda-feira, na Câmara dos Deputados, o Departamento de Apoio Parlamentar, DEAPA, finalizou o sorteio e distribuição de gabinetes parlamentares que serão usados a partir de 1º de fevereiro de 2015, início da 55ª legislatura, correspondente ao período 2015-2019. A entrega dos gabinetes será efetivada pelo DEAPA, o qual realizará a conferência patrimonial com acompanhamento, aprovação e assinatura do deputado titular do gabinete ou pessoa formalmente autorizada por ele. Ao deputado, no exercício do mandato, são assegurados um gabinete nas dependências da Câmara e uma vaga de estacionamento. Os gabinetes são equipados e mobiliados segundo um padrão adotado pela Casa, podendo, em casos específicos e mediante autorização do primeiro secretário, ser modificados para atender necessidades especiais. Segundo os critérios definidos por ato da mesa, o titular reeleito tem o direito de permanecer em seu gabinete original, ainda que ocupado por suplente. Além dos reeleitos, foram dispensados do sorteio os congressistas incluídos, entre outros critérios, nos seguintes, em ordem de preferência: ex-presidentes da Câmara dos Deputados, pessoas com dificuldades de locomoção ou com necessidades especiais comprovadas mediante laudo atestado pelo Departamento Médico, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e mulheres. Em caso de empate em cada critério, foi dada preferência ao deputado mais idoso, entre os de maior número de legislatura. Pela primeira vez, parlamentares usaram um sistema eletrônico desenvolvido pelo Centro de Informática da Câmara, que permitiu a escolha de seu gabinete. Após essa distribuição, restaram apenas 137 gabinetes, que foram sorteados um a um durante o evento, transmitido ao vivo pela TV Câmara. Eleito pela primeira vez para assumir o cargo de deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, do PRP Mineiro, disse que o sorteio certamente foi o critério mais democrático, já que é impossível atender todas as exigências e vontades dos eleitos.
Eu acho que é o sistema mais democrático, né? É o sorteio. Então, acho que é a maneira que vai atender a expectativa de todos, sabendo que é a forma mais justa de fazer essa distribuição de gabinetes.
O resultado do sorteio de gabinetes já está disponível e pode ser consultado em nosso site, no endereço www.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Eleições.
A cada 4 anos, a data da posse do presidente da República gera controvérsias.
Por ser realizada no dia 1º de janeiro, feriado mundial, a cerimônia acaba limitando a participação de chefes de Estado estrangeiro.
A jornalista Idelene Macedo tem mais informações sobre as tentativas de alterar a data da posse presidencial.
A posse do presidente da República, do vice-presidente e dos governadores eleitos deve ser realizada no dia 1º de janeiro, de acordo com o artigo 82 da Constituição Federal. Mas nem sempre foi assim. Fernando Collor de Mello assumiu em 15 de março de 1990, pois um artigo transitório da Constituição assim o determinava à época. Já Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente da República a tomar posse em 1º de janeiro, no ano de 1995. A data de posse do presidente da República não é consensual entre os políticos. Há quem defenda que 1º de janeiro é ruim para a presença de outros chefes de Estado em virtude das festas de virada do ano, como observa o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo.
A posse no primeiro do ano é muito ruim. Poucos países do mundo fazem posse no primeiro do ano. Agora, isso é uma mudança constitucional, tem que mudar a Constituição.
Para tentar resolver o impasse, tramitam na Câmara algumas propostas de alteração da data. A mais recente delas é a proposta de emenda à Constituição 59 de 2011 do deputado Flaviano Mello, do PMDB do Acre, que transfere a posse para 2 de janeiro. Essa PEC aguarda indicação de relator na Comissão de Constituição e Justiça. Em tramitação mais adiantada, a PEC 51 de 2003 já foi aprovada pela CCJ e aguarda constituição de comissão temporária. A PEC do ex-deputado Bismarck Maia, do PSDB do Ceará, estabelece o dia 15 de novembro para a posse do presidente da República, governadores, prefeitos, deputados federais e senadores. A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, defende uma reforma política completa e não apenas pontual, como a questão da posse dos eleitos. Ela destaca que, dentro de uma ampla reforma, a definição de novas datas é importante para evitar os problemas atuais, como os causados pela posse dos eleitos para os cargos do Executivo em 1º de janeiro e a dos eleitos para cargos legislativos em outra data.
Então fica um mês em que o novo governo assume a gestão, seja da União, seja dos Estados, seja dos municípios, sem o Congresso estar funcionando. Particularmente no caso do presidente da República, que há uma diferença de um mês. Quer dizer, unificar essas datas eu acho uma coisa importante. Mas não significa que essa é a questão maior, questão mais estrutural, mais estratégica, e uma reforma que também precisa ser feita.
Além das propostas em análise na Câmara dos Deputados, o Senado também estuda a possibilidade de mudanças. A PEC, de autoria do senador José Sarney, do PMDB do Amapá, por exemplo, fixa em 10 de janeiro a data da posse do presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Coisa boa no mundo, por que a televisão mostra tanta violência? Eu quero uma TV que me ajude a ver o mundo, que não seja só de mocinhos e bandidos. Chega de muita morte e troca de tiros. Eu quero a troca de experiências e muita diversão.
TV de verdade não tem espaço para violência. E quem financia a baixaria é contra a cidadania. Aliás, você não vai querer ver seu filho fazendo parte dela, vai? Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619. Segurança Pública.
Avança na Câmara a autorização para o uso de spray de pimenta por cidadãos com mais de 18 anos.
A proposta estabelece condições para a aquisição e o porte da substância.
A jornalista Vânia Alves tem detalhes sobre a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a proposta de regulamentação do uso de spray de gás de pimenta pela população. O projeto do deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, permite que cidadãos comuns com mais de 18 anos adquiram o gás de pimenta em embalagens inferiores a 100 mililitros. A partir desse volume, o produto passa a ser privativo das forças de segurança pública e empresas de segurança privada. Para o deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, a medida dá oportunidade às pessoas de se defender.
E que dá a possibilidade, principalmente as pessoas voltadas pelos bandidos, aquelas mais frágeis, aquelas em menos condições de se defender, as mulheres, jovens, os idosos. O bandido vai pensar duas vezes antes de estar abordando essas pessoas, que elas podem estar portando esse tipo de equipamento.
A proposta mantém a legislação atual, que prevê que a fabricação, venda e comercialização do spray de pimenta sejam controlados pelo Exército. Para manter esse controle, o comprador deverá ser identificado e apresentar documentos de idoneidade criminal. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Meio Ambiente.
Está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que proíbe as pessoas de jogarem lixo em praias, rios, rodovias, ruas e praças.
O texto original previa multa para quem desobedecesse à legislação, mas o relatório aprovado desconsiderou a medida, já que está prevista na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O repórter José Carlos Oliveira tem outras informações sobre o projeto.
Comissão de Meio Ambiente da Câmara reforça a proibição de descarte de lixo em locais públicos. A medida está prevista em proposta da deputada Lilian Assá, do PR Fluminense, que queria criar uma lei para proibir as pessoas de jogarem lixo em praias, rios, rodovias, ruas e praças. O texto também autorizava as prefeituras a estabelecerem multa para quem descumprisse a determinação. O valor arrecadado deveria ser aplicado em limpeza urbana. No entanto, o relator da matéria, deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, argumentou que parte dessa proposta já consta da lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diante disso, André de Paula preferiu apenas alterar a legislação atual para reforçar a ideia de que é proibido o descarte de resíduos em ruas, praças, parques, áreas protegidas e demais logradouros públicos.
Na realidade, a gente percebe que as pessoas, apesar de campanhas educativas que são feitas, elas continuam colocando de forma inadequada, descuidada, lixo nas ruas, nas praias, nas praças. Isso acarreta uma série de transtornos que vão desde a saúde pública até a questão mesmo de segurança, porque quando você tem chuvas, você tem lixos que se acumulam e você traz uma série de transtornos que tem decorrência, inclusive, na segurança pessoal do cidadão.
O parecer foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e teve apenas o voto contrário da deputada Maria Lúcia Prandi, do PT Paulista. Ela também argumenta que essas proibições já estão presentes na Lei de Resíduos Sólidos e que bastaria apenas fazer agora campanhas de conscientização junto à população e cobranças de mais rigor de fiscalização das prefeituras.
Essa lei, na verdade, já existe com toda essa proibição. Entendi que seria inócua, uma vez que já existe essa regulamentação. Há toda uma necessidade de conscientização em todos os espaços, não só nas escolas, como nos ambientes de trabalho. E, acima de tudo, todo um rigor por parte da prefeitura.
O projeto que reforça a proibição de descarte de lixo em locais públicos tem tramitação conclusiva nas comissões. Se também for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, poderá seguir diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados está debatendo os investimentos públicos na geração de energia eólica e a necessidade de estimular a captação de energia solar.
Atualmente, perto de 80% da energia produzida no Brasil vem das usinas hidrelétricas.
A jornalista Lara Raj tem mais informações sobre o tema.
O deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, considera que houve avanço do governo no investimento de energias alternativas, especialmente na energia eólica, mas não foi o suficiente. Para ele, a próxima fronteira a ser ultrapassada é o investimento na energia solar. Ele acrescentou que a Câmara dos Deputados pode colaborar aprovando um marco regulatório para as fontes renováveis.
Nós não temos ainda uma legislação que incentive e que defina claramente como essas fontes de energia devem participar da nossa matriz energética. Isso pode, inclusive, incorporar subsídios, incentivos para que nós continuemos nessa trajetória de construir uma matriz energética limpa.
Hoje, a energia gerada pelas hidrelétricas corresponde a 80% da matriz energética brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
Oposição critica a política do governo em relação à construção de portos privados no país.
A intenção do governo é liberar a implantação de mais de 40 terminais particulares.
O repórter Tiago Miranda tem outras informações sobre a questão.
As licitações estão paradas desde o ano passado por questionamentos do Ministério Público. O deputado Mendonça Filho, do DEM pernambucano, disse que a lei dos portos produziu dois mundos e privilegiou os terminais privados.
Se produziu dois mundos, um mundo maravilhoso para os terminais privados, autorizados, não participam de licitação pública, não pagam outorga, não pagam taxa de arrendamento. A mão de obra contratada pelos terminais privados, ela é seletista, não tem aquela burocracia dos órgãos gestores de mão de obra.
Segundo Mendonça Filho, os terminais privados utilizam a infraestrutura dos portos públicos, como canais, sem pagar nada por isso. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Transportes.
Ficou para a próxima legislatura, que começa em fevereiro, a regulamentação do horário de trabalho máximo permitido aos caminhoneiros.
A matéria já começou a ser analisada pelo plenário da Câmara, mas os deputados ainda precisam votar 4 emendas ao relatório que foi apresentado.
Saiba detalhes sobre a regulamentação da profissão de caminhoneiro com a repórter Carla Alessandra.
Um dos projetos que está pronto para análise pelo plenário da Câmara dos Deputados prevê alterações na legislação atual que regulamenta a profissão de motorista. As alterações atingiram especialmente caminhoneiros que passam longos períodos ao volante. A proposta já foi aprovada nas comissões e teve seu substitutivo proferido no plenário, onde recebeu 4 emendas que ainda precisam ser analisadas. O substitutivo de autoria do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, inclui parágrafo ao artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho para permitir que o motorista profissional aumente o tempo máximo ao volante sem descanso de 4 para 5 horas e meia. A CLT prevê descanso mínimo de 1 hora a cada 6 trabalhadas e permite no máximo a realização de 2 horas extras, mas a proposta flexibiliza esses horários para que o motorista chegue em algum local onde terá segurança e poderá repousar. O relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes, deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, explicou que pela legislação vigente, a jornada do motorista é definida por acordo coletivo, mas em geral é de 6 horas, podendo se prolongar esse período por mais 2 horas. A proposta em análise prevê em casos excepcionais o aumento desse limite para garantir a segurança dos motoristas.
Um grande questionamento por parte de vários transportadores é a questão dos pontos de parada. O Brasil precisa avançar na questão de infraestrutura para que o caminhoneiro consiga cumprir a lei. Hoje o que nós temos na prática são motoristas rodando aí tempos muito, muito maior do que esse. Então está sendo tratada essa possibilidade de forma excepcional, ter até 4 horas extras.
A proposta prevê também a realização de exames toxicológicos para os motoristas profissionais. Uma das emendas apresentadas em plenário prevê que esses exames sejam realizados em laboratórios com certificado de qualidade e credenciados pelo CONTRAN. Já outra emenda determina que o valor das tarifas de pedágio nas rodovias municipais e estaduais não seja maior que as praticadas nas rodovias federais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.